seu podcast semanal de games.
Está começando mais um round do podcast Downloading. Vamos aos participantes. André, ocupação ex-policial karateca que luta contra o crime. Rob, bonsai, status, envenenamento alimentar causado por coxa de galinha encontrada na lixeira.
Não, cara, isso te cura. Pelo menos é isso que eles nos ensinam.
É verdade.
Fernando, personagem bombado de Benerup level 0. Devido à alta concentração de anabolizante em meu corpo, sigo a filosofia: bater primeiro e depois bater de novo.
Diego, personagem beaten up, caracterizado como um robô verde controlado por um bebê. E só pra começar gerando polêmica, eu não admito estar fora dessa lista.
Você pode ir. 4. Pablo, porradeiro, level 30, e eu votaria no H pra prefeito da minha cidade, cara.
Com certeza, caralho.
Muito não, isso é muito bom. Se tivesse alguma greve, ele ir lá e bater em todo mundo.
As coisas não são mais como eram antigamente.
Definitivamente.
Cara, então, hoje vamos inaugurar aqui mais um novo estilo de podcast, né? Nesse tipo de podcast, a gente vai fazer um apanhado de um certo gênero de games, né? Falar um pouco da história do gênero, falar das origens dele, né? Falar dos principais jogos. E aí a gente vai fazer um top 10, cara. Um top 10 dos melhores games desse gênero, claro, na nossa opinião.
Mas né? É claro que a nossa opinião é absoluta.
Não, não é, tá bom? Olha só, essa não é a lista definitiva para todos governar, tá bom? É só uma lista que a gente fez, depois de muita discussão e sangue, para chegar num consenso.
Vamos até falar que a lista não foi nem igual nem pra gente, cada um tinha uma lista diferente.
Assim, não tentem ver ela como, tipo, ah, esses são os únicos jogos bons e o resto é lixo. Não, tentem ver ela como um guia pra esse gênero dos jogos que você precisa jogar antes de você morrer. E não, nós não esquecemos de tal jogo ou tal jogo. É claro que a sua lista também vai ser diferente da nossa. Inclusive, a gente convida você, você é muito bem-vindo, a dizer quais mudanças você faria, né, nos comentários. E nesse cast, no primeiro, a gente vai começar falando dos grandes comedores de ficha, né, cara, dos arcades.
Nossa, cara, tanta gente ficou rica só com arcades, né? De spinner up.
Que são os jogos de beat'em up, cara. Os brawlers, ou porradaria, ou briga de rua, ou seja lá qual que nome você conhece isso.
É, aquele, né? Blata primeiro, pergunte depois.
Exatamente. A gente vai falar das origens, fazer o top 10 logo após a leitura de e-mails e comentários, e daqui a pouco a gente volta.
Se tão rápido, você nem vai perceber.
Vamos lá então para mais uma leitura de e-mails e comentários. Estou aqui com o Diego e o Fred. Olá.
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 Vocês estão no cast de hoje?
Eu tô.
Não tô. Eu acabei de sair da clínica de reabilitação e então eu não tô. De dependente para remédios perigosos de tarja preta.
Fred, mas por que você está tendo então remédios perigosos de tarja preta, Fred?
Ah, é aquela velha história de sempre, né, cara? A gente não sabe se o pessoal tá voltando, se ele não tá voltando, sabe?
E aí é pior ainda, né, do que não saber.
Cara, conhecimento é poder, a ausência dele é fragilidade, cara, sabe? Mano, nós não sabemos o que está acontecendo, velho, e isso é ruim.
A gente tá tendo que confiar, né, cara, que está todo mundo votando.
Você que, de repente, aí é um novo ouvinte ou qualquer coisa do tipo, a gente tá fazendo a votação, né, no Prêmio Top Blocks, a gente não tá fazendo a votação, nós estamos sendo votados, né, concorrendo ao Prêmio Top Log. Nós contamos muito com o voto de todos vocês, né? Um voto por e-mail, né? Ou seja, um voto por usuário aí.
Nós sabemos que nós temos ouvintes suficientes pra ganhar essa bodega.
Aham.
Uhum. Então é isso aí. Votem no Prêmio Top Log, né? Então vamos lá pros comentários e e-mails relativos ao cast número 52, né? Nossa pequena homenagem ao Michael Jackson, que é mais bem recebido do que eu esperava, na verdade, né? vale só dizer que no Download News dessa semana, vocês verão que o Download ele é mais ouvido por pessoas famosas que a gente esperava.
Nós perdemos, né, como muitos já sabem, o áudio do último Download News, o que foi uma tristeza muito grande, visto que Matheus e Thiago estavam batalhando no Gamer Dome, tinha ficado muito engraçado, cara, sabe?
É, aquele lance que eu tava falando, né, cara? O dia que a gente gravar um programa muito ruim, a gente nunca vai perder ele, sabe? A gente só vai perder os que ficaram muito bons, sabe? Todos os Download News perdidos, cara, eram Download News épicos, sabe?
Tipo, de verdade, cara. É verdade mesmo. Eram muito bons. E o problema é que, cara, se o Matheus já era mal-humorado antes, sabe? Agora, definitivamente, ele não vai querer fazer isso de novo, entendeu?
Então, é, ele tomou, cara, uma lavada um pouco histórica, assim, sabe?
Não, assim, foi triste, cara. Ele acertou uma pergunta e nada mais, sabe?
É, digamos que ele não sabia quem era o rival do Kyoji Coffee.
Ou que o Mega Man era um Haploid e não um Blue Robot, ou sei lá o que, que o Diego tinha inventado lá.
Ele errou coisas bem vergonhosas, assim, tinha ficado bem legal.
Detalhe pro Thiago, que acertou lá quem é esse Pokémon de primeira, né,
de
cara?
De primeira,
inédito.
Cara, foi foda, porque a primeira dica era: sou uma comunidade pacata, Kakariko Village. Porra, acertou. Que merda. É, a gente pode até deixar os desenhos, né, que eles fizeram aí.
Já tem certeza que eles já sabem, né?
Tá aí, cara, pra vocês tiverem curiosidade de dar uma olhada de como tinha ficado a batalha, né? O tema era o Kirby engoliu o Fred, né?
Eu.
Voltando então ao assunto, né? Vamos lá pros e-mails relativos ao Cast 52. Primeiro e-mail que eu tenho aqui, do Samir Hollenberg, 23 anos, Seropédica, Rio de Janeiro. Seropédica.
A Seropédica é onde fica a faculdade rural.
Ele diz o seguinte: curto muito o trabalho de vocês, embora alguns temas não me agradem, como o de Warcraft, saibam que vocês são demais. Muito obrigado. Sobre o cast do Michael, sua aparição em games pode estar ligada indiretamente em jogos de plataforma, ou de luta ou aventura, como Castlevania, Final Fight 3, ou mais descarado ainda em Super Metroid, onde existe a opção para fazer Moonwalk. É verdade, né? A gente até chegou a comentar isso, falar sobre um pouco sobre os jogos em que você pode fazer o seu personagem fazer Moonwalk, né? Diz que eu não sei qual foi o primeiro jogo a usar essa convenção de andar de costas como estratégia, pois em Castlevania X de Super Nintendo, certa parte do jogo onde medusas vem voando na direção em que você olha, é muito mais prático ir de costas, e sempre que eu faço algum comando desse naipe em algum jogo, eu lembro do aço do Pop. Em Final Fight 3, o comando é Hold D, mas nada se compara a Nintendo com o Super Metroid, que aliás é o mais próximo de Moonwalk que muito jogo que apenas tem a essência.
Falar nisso, Castlevania Symphony of the Night, né, é muito Michael Jackson. Só aquele cara deslizando no chão, sabe?
Uhum.
Paulo Card, né?
Ele diz: continue com um belo trabalho, abraço a todos e até a próxima. PS, o Majin disse que o jogo foi feito todo à mão, sem captura de movimentos, mas na splash screen do jogo, diz que o jogo foi baseado nos movimentos do filme. Headshot não foi headshot, porque eu quis dizer é que não usaram rotoscopia ou captura de movimentos, né, cara? Você desenhar por cima de uma imagem ou de um vídeo ou de alguma coisa assim, como o Jordan Mechner fez com o Prince of Persia, ou captura de movimentos, né, aquela roupa estranha que captura o movimento do cara, não. Eles, claro, observaram os movimentos do Michael Jackson no filme e desenharam à mão. Enfim, muito obrigado, Samir, pelo e-mail. Próximo e-mail aí, Diego, vai lá.
Então, o próximo e-mail que eu tenho aqui é do Rogério de Souza Silva, que é o Roger, que participou do último Gamer Dome, né? E perdeu, shame on you. Então, ele fala: não sei como classificar esse round, se de óbvio ou de inesperado. Em ambos os casos, foi uma grande e boa surpresa. Já havia lido algumas matérias sobre o lado gamer, mas não tinha noção de que era tão evidente assim, a ponto do tio Michael ir à E3 e o escambau. O esquema dele levar os arcades de avião para os shows também foi bem WTF. Demonstra que ele realmente curtiu os jogos.
É, portátil pra quê?
Pra quê, né? Achei que o Diego pegou leve nas piadas. Acho que muita coisa ficou na edição, né?
Ficou, cara, acredito, ficou muita coisa na edição.
Esperava que ele fosse estar muito mais no nonsense, mas ainda assim representou bem. No geral, vocês fizeram um bom trabalho, mediram bem a seriedade com as piadas, dando uma boa textura no geral. Na verdade, o trabalho ficou com uma vagina, porque a gente é bacana. Então, sobre achar outras referências sobre o rei do pop nos games, já ouviram falar de um jogo chamado Battle Arena Toshiden 3? Dele um personagem secreto, Tencount, que é idêntico a ele numa roupa de Smooth Criminal. Tem até o na hora do especial, é muito legal.
Nossa.
Eu não lembro desse personagem, não.
Ah, nem eu.
E ele finaliza e fala assim: por fim, achei realmente fantástica a interpretação feita no fim do cast. Fiquei até com dor de cabeça, mas foi pela incrível perícia vocal demonstrada.
Não, eu acho que ele foi irônico nessa parte, mas muito obrigado.
Muitas pessoas estão tentando descobrir quem fez a voz da Cyndi Lauper. Nunca,
cara,
nunca.
Cara, nunca será revelado. Foi o Diego.
Não, foi o
Diego.
Ô, cara, eu não sei.
cara. Todas as vozes femininas foram Diego, tá bom? Não, mas ficou foda, cara. Ficou muito bom no final das contas. Outra coisa, o Fred deveria ter participado da cantoria, mas ele amarelou, tá bom?
Amarelou.
Ah, tá bom, tá bom.
Vai lá então, Fred. Próximo e-mail aí.
Ok, vamos lá. Não, é o próximo e-mail do Thiago Salvador.
Lembrando que o Thiago Salvador é o Ogre himself, que tem a coluna Save State na logo.
Olha,
né,
só, excelente.
Ah, olha só. Esse cast foi muito nostálgico. Moonwalker foi um jogo que marcou muito minha infância. Eu ainda era um menino feliz e contente com o meu Atari 2600 e o comercial do Mega Drive na televisão era impressionante. Eu assisti o filme depois de ter conhecido o jogo, então pra mim a experiência foi diferente da maioria das pessoas. O Michael atira a moeda na máquina que nem no início da primeira fase. Olha lá, o cara quebrou o taco de sinuca. Perfeito, tá igual ao jogo. Né? Ah, tecnicamente, é. O Moonwalker do arcade é superior ao do Mega e os gráficos são muito impressionantes. Eu tive a oportunidade de ver a máquina em um fliperama de shopping anos atrás, e ele se destacava dos outros arcades. Mas a versão caseira é minha favorita, e não só por nostalgia. A jogabilidade era marcante e poucos jogos hoje em dia têm uma experiência tão divertida. Era inútil fazer Moonwalker pela fase inteira e descer as escadas escorregando, mas era tão divertido e não existe na história dos videogames um jeito mais estiloso de abrir uma porta.
Verdade.
Pois é, cara, eu defendo a tese de que o Alucard copia essa estratégia mesmo, sabe? Porque ele é todo estiloso, deslizando no chão e tudo mais, cara. E vem aí, vem. No mais, era isso. Parabéns por mais um momento musical muito divertido.
Obrigado.
Obrigado.
Pra fechar aqui, o Miquinho, o Michael, né, que não é o Jackson, o Michael Bisparus, ou seja lá como se pronuncia isso, ele nos agraciou com mais um desenho. Cara, assim, vamos contar a verdade, a gente está continuando com o download na esperança de a cada cast receber um desenho dele.
Pois é.
Põe o cast no ar e reza diariamente, mande desenho, e ele mandou dessa vez. Cara, ainda se superou, porque é o desenho mais foda dele até hoje.
Caralho.
É. E sensacional, cara, ele está enfeitando o rodapé do site, e vocês podem clicar aqui pra ver a versão em alta resolução. Ele fez o Michael com a argolinha, né? A auréola de anjo, assim. E todos os downloads que participaram, Fernando, Diego, Rick e eu, né? Como crianças. O melhor de tudo disso é que o Rick tinha barba quando ele era criança.
Pois é, cara. Sensacional isso.
Você pode encontrar também o Pablo e o Fred como um bonequinho jogado no chão.
É, o Abitão também tá lá, né?
É.
Não, e tipo, esse sorriso do Michael Jackson ficou muito bom, velho.
Ficou sensacional o Michael Jackson. Você não pode dizer nem que ele está absurdamente pervertido com cara de tarado, nem com cara de inocente, sabe? Ficou uma média igual, assim, sabe?
Ficou.
Muito bom, cara.
Ah, excelente. Cara, demais, cara. Ô, Michael, cara, manda mais desenho, cara.
Então é isso aí. Estamos de volta e, pra começar...
Vai dar um olá pra gente?
É, não me deu oi
olá,
hoje.
Olá, pessoas. Como vão?
Olá.
Olá.
Me falta disso.
É. Pra começar, cara, eu acho que nós devíamos compartilhar com nossos ouvintes o primeiro problema que a gente teve na elaboração dessa lista, né, cara, que é definir o que é um beat'em up, né?
Exatamente.
Porque, assim, você olha pra Final Fight, claro que é um beat'em up. Streets of Rage, claro que é um beat'em up. Agora, o que difere de jogos tipo God of War, digamos?
Né? Ah, isso foi a nossa grande dúvida.
God of War não é um beat'em up, né, cara? Você olha pra ele, você sabe. Ele é um jogo de ação, aventura, etc.
Aí tá, aí você pensa, então você não beat'em up, o que que ele é, né?
Né?
Eu sempre conheci o God of War como um hack and slash, né?
Pois é, e aí a gente descobriu que hack and slash pode ser considerado até um subgênero de beat'em up. Você pode dizer que alguns hack and slash são também beat'em ups, mas nem todos.
Uhum.
A gente vai dar algumas definições aqui do que a gente considera que é um beat'em up. Vamos definir o mais clássico possível e depois ampliar a partir daí.
Uhum.
Aquele jogo geralmente de arcade, onde você escolhe um personagem, você tem geralmente multiplayer cooperativo,
uhum.
E aí você vai por um cenário, passando por uma fase, enfrentando ondas de inimigos, né? Hordas, você vai batendo naquela horda e progredindo à medida que você elimina essa horda.
Geralmente,
né?
Feito de muitas cópias de iguais do mesmo inimigo.
Não, exatamente.
Né?
Claro.
É, o que não é exclusividade só desse gênero, né?
E também ele costuma ser bem linear, assim, né? Tem um caminho definido e apontado por setas.
É, setas na tela, gol, claro.
E geralmente com um chefe no final de cada level.
Um chefe no final da fase. Inclusive, o termo chefe originou-se dos beat'em ups porque era como se aquele cara fosse o chefe daquela área ali, da cidade ou daquele grupo de inimigos e tal.
Uhum. E o beat'em up também tem aquelas referências de péssima alimentação, né? Uma maçã te alimenta menos que um frango.
E você geralmente encontra encontra itens pra recuperar health, né, ao longo da fase, ou armas também, em alguns casos.
Nos lugares mais inusitados possíveis.
Exato. E os critérios, cara, que a gente teve, assim, pra diferenciar os beat'em ups de outros jogos, né, de ação com porradaria também, e vários grupos de inimigos e tal. Você tem porradaria ou armas melee, né, de espadas, ou armas de curto alcance, porque os jogos desse tipo que você usa armas de tiro, a gente classifica como shoot'em ups, e eles não vão entrar nessa lista, né.
Apesar de ter beat'em ups que você pega armas
exato,
de tiro, mas
nunca é o foco,
tempo,
né?
Não é, é. Exatamente, é. Não. Foco.
Shooting Up seria mais o nosso querido
Metal Slug.
Contra também.
Sunset Riders, Gunstar Heroes. Outro critério, né? Pouca exploração. E como o Fernando disse, muito linear, né? Não tem puzzles, você não tem que encontrar pra onde tem que ir, você não tem que pensar muito, é só uma parada linear. Alguns jogos ainda tem alguma coisa de exploração, alguns até chegam até alguma coisa de puzzle, mas é muito pouco.
É, muito pouco, né? Explorado, né? Porque se você for pegar God of War, né? Ele tem muito puzzle, muita exploração.
Isso, não, ele meio que alterna, né? Você tem sessões de porradaria e sessões de puzzle, né?
Pois é.
Exato.
E fora também que é uma coisa que você joga pra um, né? A maioria dos beat'em ups, é. As maiorias, é aquela coisa que visa o cooperativo, game de arcade mesmo.
Isso.
É. E... na verdade, beat'em up normal é aquele que você joga sozinho, tu gasta 30 fichas pra terminar, e quando tá com um amigo teu, tu gasta 15, né?
É. Então vamos falar um pouco das origens, né, do gênero. Esse gênero se confunde um pouco com as origens do gênero de luta, né? Que começou muito ali confuso, misturado, depois foi se dividindo mesmo. Tanto que, mas é o seguinte, o primeiro jogo de luta, pelo menos que teve reconhecimento, foi o Heavyweight Champ da SEGA, saiu em 1976. Vou dar uma imagem dele muito bonita aqui.
Pra você ter uma ideia, foi mais ou menos a época que o Pablo tava se formando.
Exato, faz tempo pra caralho.
Cara, o Fernando sempre fica mesma piada, velho. Que coisa absurda isso.
Cara, olha que sensacional, assim, o jogo, gráficos super realistas.
Muito puta foda. Que pariu, velho. Detalhe pra bermudinha, calçãozinho dos dois, né, cara? Um é listra e vertical, outro é horizontal e acabou.
Acabou, cara. Pra que mais, né? O arcade, ele era bem interessante porque você tinha duas luvas de boxe, só que ao contrário do que você deve estar se imaginando, você não mexia as luvas de boxe, você enfiava a mão lá dentro e lá dentro tinha o controle.
É.
Foi o primeiro, mas, cara, não fez sucesso nenhum, foi rapidamente esquecido, assim.
Dá pra imaginar por quê?
Mas o ano, assim, cabalístico mesmo pros jogos de artes marciais foi em 84, três grandes jogos inspirados por filmes de Kung Fu, que são o Karate Champ, que você tinha uma luta de um contra um, e você controlava o personagem com duas alavancas, não tinha botões, não era. E fazendo movimentos combinados com as duas, você fazia golpes e derrotava o seu oponente. O interessante é que ele não tinha barra de energia, né? Era mais semelhante a uma luta de campeonato mesmo, ou sei lá, de Olimpíadas, uhum, assim, que se marca pontos, né? O primeiro que marcava dois pontos vencia, né? Isso aí ia pra próxima luta. E em seguida, no mesmo ano, temos os dois primeiros que a gente pode realmente considerar como beat'em ups, né? O primeiro foi Kung Fu Master, um jogo japonês, originalmente chamado Spartan X, baseado no filme do Jack Chan do mesmo nome, né? Que aqui no Brasil é conhecido pelo fantástico nome de Detonando em Barcelona.
Uau!
Chega lá e detona em Barcelona,
detona,
velho.
Detona em Barcelona. Você é o Thomas e você deve salvar sua namorada Silvia do Mr. X.
Que coisa mais genérica, né?
Porra. O interessante é que, assim, você se encontrava num templo japonês, assim, não sei porquê. Em teoria, o filme se passa em Barcelona, mas enfim. Você tá num templo de vários andares. Cada andar é uma fase e tem um chefe no final. Ou seja, você vai andando, né, lateralmente.
Ele tem muito mais a cara de um side-scroller, né?
Exato,
com porrada.
Exato. No fim das contas, era um jogo de fazer pontos, né? Porque acho que você nunca chegava realmente a salvar a Silvia, porque depois de completar todas as fases, o jogo ele resetava mais difícil. Você passava por todas as fases de novo, só com dificuldade maior.
Cara, essa época é a pior época da vida de uma pessoa, né, cara?
É triste, cara.
Eu cheguei a ver um speedrun do jogo, no final ele pega a Silvia, sim.
Mas a versão de arcade ou alguma portada?
Sim.
Porque ele foi portado pra 1 milhão de coisas, inclusive pra Nintendinho, que ficou bem popular com o nome só de Kung Fu mesmo.
Caralho, velho, eu jogava Kung Fu no meu NES.
E no mesmo ano ainda, pra fechar, a gente tem Karateka, né, cara? O primeiro jogo do Jordan Mechner, criador de Prince of Persia, né? A gente comentou no cast de Prince of Persia, jogo muito divertido, onde a princesa te dá um chute e te mata.
É muito bom, cara. É. Karateka é um produto de um jogo, só isso que eu queria dizer.
E aí, né, finalmente, entra a Tecnos com o primeiro jogo da série Kunio-kun, né? Chamado Neketsu Kohaku Kunio-kun.
Opa, saúde. Né?
E dobro pra você.
Conhecido no ocidente como Renegade, que talvez seja o jogo de beat'em up mais influente de todos os tempos.
Com certeza é, cara. Tinha muitos elementos de beat'em up que hoje você vê em muitos jogos, cara.
É verdade.
Cara, esse Kung Fu Master, ele definiu o que seria o primórdio do beat'em up. Renegade, cara, definiu tudo o que dali em diante todos iam seguir, cara. Todas as coisas.
É, é um modelo, né, cara?
Primeiro que você tinha a possibilidade de se movimentar na vertical e na horizontal,
olha só,
né?
Em três dimensões.
Você tinha a possibilidade de dar múltiplos hits no inimigo, né? Você já podia socar um cara no chão, sabe qual é você?
E já podia jogar o cara também, né? Que você segurava e jogava ele também.
Sim.
E eu acho que, assim, enquanto esse jogo ele tem uma jogabilidade bem primitiva, assim, você pegar o Karateka, por exemplo, já tem uma jogabilidade muito mais evoluída. Acho que o principal fator, cara, que deu a ele a popularidade que ele teve, assim, que, digamos, não foi tão grande, mas pra um jogo que tava inaugurando um gênero, né, por assim dizer, é que, ao contrário dos outros que se passavam em campeonatos ou, sei lá, no universo de fantasia, esse trouxe a porradaria pra cidade, né, cara?
Exatamente.
Pra aquele ambiente urbano.
E underground, né, cara? Ele é aquela parte super underground. Eu me lembro que a primeira fase já começa naquelas coisas do metrô, com tudo pichado,
isso,
tudo lixão.
Exatamente. Assim. É, em vez de você ter que vencer um campeonato, tinha aquela trama de vingança, luta contra o crime, você sozinho contra as gangues, sabe? Esse tema que, cara, anos 80 total.
Demais. Né? Além de ele servir como modelo pra jogabilidade, ele também serviu muito como modelo pra história, né? Porque a gente vai ver que muitos jogos depois vão essa mesma linha.
Exato. Só vai lembrar que ele é um jogo do Yoshihisa Kashimoto, aquele, que é o mesmo cara responsável pelo Double Dragon, cara.
O Renegade, ele é o antecessor espiritual, digamos, do Double Dragon mesmo. Essa série, né, cara, você provavelmente não tem ideia, né, Kunio-kun, que porra é essa, mas é que no ocidente a gente recebeu poucos jogos e os que vieram, vieram com nomes diferentes. Mas só pra citar outros jogos aí, River City Ransom, né, essa já é bem mais na frente, né.
Ele já trazia inovações, assim, até de tipo de RPG, né, cara.
Pois é, cara. Mas olha só, nenhum desses jogos, né, nem o próprio Renegade, fez tanto sucesso assim, né. O primeiro jogo desse gênero, que foi um grande sucesso, que é, como a gente disse, o sucessor espiritual do Kunio-kun, do Renegade, foi lançado em 87, também pela Tecnos, que é o Double Dragon.
Double
foi
Dragon.
O primeiro grande jogo de beat'em up.
E o mais chato, puta, que tem que falar. Uma bosta. Caralho. Olha, eu sei que vai ter meia dúzia de ouvintes que jogaram essa merda na época e que fica babando ovo pra esse lixo, cara. Mas eu detesto o Double Dragon.
Eu não gosto também, cara. Eu prefiro muito mais o River City Ransom, por exemplo. Mas eu acho que, assim, o Double Dragon tem seus problemas, mas também é porque ele, cara, ele trouxe muita coisa nova, né?
Exato.
Ele tava aprendendo ainda.
Com certeza.
O Double Dragon foi bom pra popularizar o gênero, né, cara? Que ele
pois
trouxe o gênero pro mainstream.
O Double Dragon, ele tinha uma lista muito maior de golpes, né? Um arsenal muito maior do que a gente tava acostumado, né? Inclusive combos, combinações de botões que você fazia, dava ataques especiais, tinha aquele soquinho que ele dava atrás, sabe?
Uhum. É, também, com ele você pôde pegar agora as armas dos inimigos.
Pô, isso é foda, né, cara? É uma inovação. Você desarmava ele, usava arma, ou usava itens que estavam no chão, pedras, caixas pra jogar nos inimigos e tal. E, cara, principalmente o que fez de Double Dragon o jogo absurdamente popular que ele foi, inclusive rendendo um filme na época, foi exatamente o fato dele ser Double Dragon, né, cara? Você poder jogar com dois jogadores.
Pois é.
Poder chamar seu amiguinho lá pra enfrentar o mal com você, né? Inicialmente, inclusive, os protagonistas chamavam Hammer e Spike, não era Billy Jim.
Oh.
A versão de arcade, cara, não tinha nem história, não tinha nada. Depois tem aquele lance da namorada sequestrada e tudo mais.
Com história, sem história, é a mesma coisa. Você tem que sair batendo em todo mundo.
Pois é, foi muito pioneiro, né, cara? A gente, é aquilo que a gente diz, né? O jogo tá sendo comentado aqui por alto, né? A gente, algum dia, vai comentar mais a fundo sobre a série e tal, ou não. E aí, entra no que eles chamam da Era de Ouro, né? Dos beat'em ups, iniciada por Double Dragon. O pessoal viu que, cara, muito popular, temos que fazer jogos desse tipo, né? E aí, começou a inundar vários jogos do mesmo estilo, né?
Mas...
nas grandes casas de arcades.
É, assim, aquela coisa, né? Que ele viu como fez sucesso e começaram a fazer em escala industrial, cara. Vários
exato,
jogos. Alguns trazendo alguns conceitos de habilidades diferentes, outros bem inovadores, assim. E outros meramente clones piorados, né? Às vezes
pois
não tem melhorar.
E assim, por vários anos, né, cara, foi o gênero mais popular, assim, de longe, sabe? Nos arcades. Era o que mais tinha, era o que mais se jogava.
Ainda mais porque também era o mais divertido, né, cara? O Berenamp normalmente ali junto com um amigo seu, batendo todo mundo.
Pois é.
Eu confesso que eu preferia jogar o Berenamp na época dos arcades, pelo motivo básico. Primeiro, o jogo durava mais que um Street Fighter. Então já valia mais a ficha. E segundo, cara, que é diferente, assim, ó, tu pegava a porra do Street Fighter, eram os golpes, aí depois tu ia pro Mortal Kombat, tu tinha que descobrir o que ia acontecer.
Verdade.
O Biranap era muito fácil os comandos, era um chute, um soco, um pulo e fudeu, acabou, entendeu?
E dois anos depois, né, em 89, a Capcom entra nesse mercado, né, lançando um jogo claramente inspirado em Double Dragon. O Yoshiki Okamoto, ele disse que se inspirou em Double Dragon 2 porque ele gostou bastante do conceito do jogo, mas ele achava a jogabilidade fraca, e ele decidiu criar, né, o próprio beat'em up dele, que inicialmente seria a sequência do primeiro Street Fighter, né, o jogo que ninguém jogou, seria até chamado Street Fighter 89, mas que como não tinha nada a ver, eles decidiram criar um novo jogo, que é o Final Fight, né, mais uma vez, definiu um modelo pra grande maioria dos beat'em ups que vieram.
É aquela coisa, ele pegou toda a jogabilidade que já tinha anteriormente, melhorou ela e já entregou pra todas as pessoas seguirem, né, que aquilo dali foi realmente o ápice.
Cara, o Final Fight pra mim, ele é o beat'em up de todos os tempos, sabe, porque assim, uh-huh, não porque é o melhor, mas foi o primeiro que eu joguei e foi o que mais me marcou, assim, na minha
vida. Não, e você pensando bem assim, né, ele é o primeiro que todos os conceitos de um beat'em up clássico, uh-huh, bem feitos, né, bem colocados.
E o que eu acho Final Fight pra mim, ele seguiu a mesma coisa do Street Fighter, cara. Ele inovou porque, primeiro, tu tinha uns bonecos que eram uns hang loose na tela, umas coisas imensas, cara. É, os outros eram pequenininho, cara. Ele tinha uma trilha sonora foda, cara. Foda. Pra mim, uma das melhores trilhas sonoras de videogame que tem da Final Fight.
E ainda... ele também tinha mulheres seminuas.
Verdade.
É verdade, velho, tinha mulheres seminuas.
Ainda nessa época, né, temos Golden Axe, que foi muito importante porque ele introduziu diferenças maiores entre os personagens, né, selecionáveis.
Diferentes personagens e diferente da própria jogabilidade, né, cara. Exato. Ele introduziu o conceito de magias que você usa.
Montaria.
Montaria. E ele marcou, cara, por ser o primeiro beat'em up bem sucedido saindo desse ambiente urbano, né? Ele se passou um ambiente medieval de fantasia. E, cara, a partir daí a gente tem o modelo pronto, né? E o que veio foi, na maioria, só aperfeiçoando, né? Cada vez mais as grandes empresas aí, a Capcom, a própria Sega também, a Konami, a Tecnos, sempre só aperfeiçoando o modelo que elas tinham, né?
Isso.
Depois de um tempo, né? Assim como grande maioria dos gêneros dessa época, como não tinha muito mais o que criar, ele acabou entrando em mesmice, né? E porque já tinha bons beat'em ups em consoles, né? Inclusive exclusivos pra console como Streets of Rage, né? Os jogadores, eles não viam sentido em gastar 15 mil fichas pra jogar um beat'em up no arcade, né?
É.
Então, esse mercado meio que entrou em decadência, né? A gente teve tentativas anos depois de inovar na era 32-bit ali, recriando esses jogos em 3D, como, por exemplo, o Die Hard Arcade, que, na verdade, não é baseado no filme, né? Do Bruce Willis, Duro de Matar. Ele só recebeu esse nome nos Estados Unidos.
Sério?
Sério. O nome dele é Dynamite Cop, alguma coisa assim.
Né? Esse é o nome que ele saiu pro Dreamcast.
Exato,
cara.
Pois é. Tem também o Fighting Force, né, que saiu pra PlayStation, da Core Design, que é bem legal também. Inclusive, originalmente ele seria Streets of Rage 4, só que a SEGA e a Core Design tiveram os desentendimentos lá e acabou.
Cara, eu acho que Fighting Force é um dos últimos grandes beat'em up da geração, assim, cara.
É, eu joguei um e o dois, cara, era bem divertido.
Era bem legal. Agora, mais pra geração PlayStation 2 e tudo mais, nós temos ainda aquele Dynasty Warriors, né, que já deve ter, sei lá, uns 57 jogos, aquela merda.
Ah, é. Aquele, aquele é bizarro, cara, porque aquela coisa você e meio
aquele,
assim,
peraí, aquele o quê? Iê, tu falou?
O quê? Aquele
tá cantando, Beatles.
Cara, aquele jogo era bizarro, cara, porque você tem o seu personagem principal, né, que é um pouco mais forte, você ainda controla um exército atrás de você, e, cara, é muita gente na tela. Nem se compara com esse beat'em up que a gente jogava de Super Nintendo, Mega Drive, cara.
Mais recentemente ainda, o The Warriors, né, da Rockstar, baseado no filme, né, dos anos 70 lá, Os Selvagens da Noite, que é excelente. Ele tem uma gangue sua controlada pelo computador, né, e você luta contra outras gangues, tem alguns minigames de roubar coisas, um pouco estilo GTA, assim, e tal. É muito legal, muito bom mesmo. E outros jogos, cara, que recuperaram o clima mais despretensioso, assim, dos primeiros arcades, né? Inclusive com bastante humor. Por exemplo, o Beautiful Joe, o God Hand e o Mad World, os três da mesma equipe, né, cara?
Pois é, os três são da Clover, né, praticamente.
Pois é. Vamos então, cara, para o nosso top 10. Deixa eu fazer algumas menções honrosas, né? Jogos que não entraram na lista, mas por pouco não são os únicos 10 jogos bons, tá bom? Então, acalme-se.
É claro. Existe muito mais do que 10 jogos bons de beat'em up,
claro.
Com certeza.
Se tu saiu de uma caverna agora e quiser começar a jogar beat'em up, começa por esses 10, pronto.
Exatamente. É. Mas olha só, então vamos lá. Em décimo lugar, que jogo nós temos?
God Hand.
God Hand, olha só, acabamos de falar dele, né?
Ele é bom porque ele é um exemplo dessa geração mais atual, né? Que exato, ainda dá pra se fazer um beat'em up.
Isso, ele tá aí na lista, cara, principalmente pra representar que os beat'em ups não morreram, né? Que ainda é possível fazer bons jogos de beat'em up atualmente.
Uhum. Aliás, ele meio que uma evolução do beat'em up, né, cara?
Pra mim, o maior mérito do God Hand, cara, é que ele é um dos jogos mais bem-humorados que eu joguei.
Ele é muito engraçado, muito engraçado. O God Hand, ele tem uma jogabilidade totalmente em 3D, né? Terceira pessoa, assim. Você tem liberdade pra se mover pelo cenário, né? ele te dá uma espécie de arena, né?
E é aquela coisa, é um cenário que você não pode sair dali, só que é um cenário grande, dá pra você explorar muita coisa.
Ele tem aquele esquema, né, de chute, soco, defesa e tudo mais. Esquiva. A esquiva dele é muito legal, né, cara, que é com o analógico direito. Uma das coisas mais interessantes dele é o que dá nome ao jogo, né, que é a God Hand, né, que você tem uma luva, que à medida que você vai atacando os seus adversários, você vai concentrando poder nela, e vai subindo uma barra, quando a barra enche, você pode libertar a God Hand, né, e você vira, cara, muito mais rápido, né, invulnerável.
E também tem alguns combos, golpes especiais assim, que você pode fazer.
Que é aquela roleta, né, que você escolhe, muito legal.
E o fato de você comprar habilidades, né?
Comprar habilidades, tem muita, mais de 100 golpes diferentes no jogo pra você escolher, de vários estilos, que incluem até aquele Suiken, né, o Drunken Fist lá.
Ah, cara, bêbado. É muito foda, cara.
E esse jogo tem o golpe mais sacana de todos, que é o chute no saco.
Ah, é verdade. Graficamente, ele não impressiona, né? Ele tem um gráfico bem simples mesmo.
Uhum. Ele foi lançado em CD pra PlayStation 2, né? Começa por aí.
Pois é, né?
O acho principal dele é que ele mantém a jogabilidade e os elementos das séries, os clássicos beat 'em up, né, cara?
Isso.
Tanto que tu pode pegar a cadeira e quebrar na cabeça dos outros.
Ele tem uma jogabilidade muito legal, cara.
Exato, ele trouxe os elementos do beat 'em up que a gente falou, né? Chefes, jogabilidade linear, muitos inimigos na tela. Plano. É, história em segundo plano. Só que o interessante é que ele adaptou esses conceitos pra um novo jogo. Ele não simplesmente passou pra 3D, sabe? Ele adaptou de uma maneira que ficou muito legal, ficou bem atual, assim.
Uhum.
É um jogo que a gente recomenda demais. O que faltou nele mesmo foi um modo multiplayer, né, cara? Ele é single player.
E faltou uma outra música, cara.
É. Só tem uma música. Só tem uma música. É uma música muito foda, mas só tem ela, cara.
Só que enjoa, cara.
É. E ele não é um jogo fácil, cara. Achei um jogo bem difícil.
É, bem difícil.
Tem uns chefes que são irritantes e difíceis.
Como a gente já disse algumas vezes aí, ele foi dirigido pelo Shinji Mikami, né? O criador de Resident Evil, um milhão de outras coisas. E produzido, inclusive, pela equipe de Resident Evil 4, né? Então, vale muito a pena jogar. É um daqueles jogos que não foi tão bem recebido pela crítica, né? Ele tem um score de 73 no Metacritic, 75
no
GameRankings.
Eu acho que ele é meio... Ame ou deixo, né? Porque, isso. Por exemplo, a GameSpot deu 8, mas a IGN deu 3.
Pois é. Realmente, cara, é um jogo diferente, assim. Em valor de produção, assim, ele tá bem abaixo, né? Como a gente disse, o gráfico não é nada demais. Mas é aquele lance. Atualmente você olha pra trás e vê, cara, esse jogo era bom, velho. Esse jogo é muito bom.
É um dos grandes clássicos que ficou pro PS2, né? Que vale a pena.
E que você provavelmente não jogou ainda, então corra atrás.
Perdeu tempo, moleque. Perdeu tempo.
Bem recente, 2006, né? Exclusivo pra PlayStation 2. Clover Studio, da Capcom. Nosso décimo lugar... God Hand.
Eu queria fazer uma menção honrosa, né? Que é outro muito bom representante dessa nova geração, né? Que é o Mad World, né?
O cara, muito, muito maneiro.
O cara tudo é construído pra você mutilar seu inimigo da maneira mais brutal possível. Isso é muito foda.
Cara, Mad World é um puta de um jogo. Quem não tem aí, vale a pena. Mas, na lista, eu concordo mais mesmo com God Hand do que o Mad World.
Eu queria fazer uma menção desonrosa ao Final Fight que foi feito pra essa geração. Caraca, tem uma hora lá que tu tem que matar barata, sabe? Tipo, não faz sentido.
Que merda. Olha só, vamos lá. Então, o nosso nono lugar é Golden Axe. Revenge of Death Adder.
Golden Axe.
Terceiro Golden Axe, mas não é o Golden Axe 3.
Golden Axe, a gente até fez um cast específico só sobre a série, né?
Exato.
Como a gente já comentou antes, Golden Axe ele trouxe várias jogabilidades novas, cara, montaria, a parte de magia, são coisas bem únicas, assim, que até caracterizou a série, né?
Ah, e influenciou outros jogos também, né? Exato. Que usaram essa temática mais medieval e tal. E o Golden Axe, cara, um é excelente por ter inaugurado o gênero, né? Principalmente a versão de arcade dele é muito boa. O 2, ele é a melhor versão pra consoles, né?
Uhum.
No fim das contas, a gente escolheu o Golden Axe Revenge of the Tether, que é uma versão que só existe em arcades, né? Que é aquela versão que não tem nenhum personagem da série clássica, só tem o Gilius que tá montado num gigante, né?
Ou os clones de sempre, né? Do cara de sunga azul.
Exato. A gente decidiu que ele é o ápice da série, né? Ele tem todas as coisas que fizeram Golden Axe uma série foda, né? Que é a magia, a montaria, o ambiente de fantasia, a diferença de personagens e tal, com gráficos muito melhores, animação sensacional, uma variedade maior de montarias, variedade maior de magias,
eu acho
chefes.
Que ele tem todos os conceitos de jogabilidade dos antigos, só que tudo melhorado, cara.
E como a gente falou no início lá, que o hack and slash ele é uma variação do beat'em up, o Golden Axe ele é como se fosse o primeiro hack and slash, né?
Pois é, é verdade.
Eu acho assim, tem umas coisas legais também que ele trouxe, por exemplo, aquela meio que aquela fase bônus que tem entre as fases,
de acordar.
Isso. Você chutava os gnominhos lá.
Sim,
legal. E até então, embora esteja em nona, ele é o primeiro que traz magia também, né, cara?
E o fato de você poder acumular magias e soltar coisas mais fortes.
É, pra mais informações sobre todos os elementos de jogabilidade, a diferença dos jogos e tal, né, nós temos o nosso cast de Golden Axe, que algumas pessoas acham que é o pior cast que a gente já fez, eu discordo, assim, profundamente.
Eu também gostei dele.
Confiram lá, é um jogo que vale muito a pena você jogar todas as versões dele pra ver essa evolução, não tem nenhuma versão dele que é fraca, realmente.
É muito bom.
Nessa nossa lista, a gente tá tentando mesclar tanto a importância que o jogo teve pra sua época, quanto ele ser bom ou não, né, quanto a nossa nostalgia ou boas lembranças que a gente tem desses jogos, né. Então, é difícil, assim, saber onde encaixar cada jogo, porque tem alguns jogos que tiveram uma importância muito grande, mas que em quesito de jogabilidade, eles não são tão bons assim, né? Eles foram superados por
alguns jogos que estavam indo com uma ideia primitiva, né, do que seria um beat'em up.
E aí, assim, esse equilíbrio que a gente tentou fazer, ele é tão difícil que, por exemplo, Double Dragon não está em nossa lista.
Né? E ele é importante pra cacete, né? Mas...
é muito ruim, cara. Eu não consigo jogar Double Dragon.
Sabe o problema, Double Dragon? Eu dou dois passos, um pau no cu me segura por trás, outro me soca. Aí eu dou mais dois passos, um pau no cu me segura por trás, outro me soca. Eu irrito aquele jogo.
Cara. Cada um dando um soco, você fica virado pro lado pro outro, né? Pra receber um soco na cara.
E assim, então, esse próximo jogo que tá na nossa oitava posição, ele é absurdamente importante, mas ele está na nossa oitava posição exatamente por causa disso, porque existem jogos melhores, né? Que é o Final Fight, o primeiro.
É. Ele entra mais pelo fator histórico, pela inovação, por tudo que ele trouxe, né?
Exato.
E ele entra também por ser um pioneiro em trazer personagens gigantes, ogros.
É verdade. É.
Ele tem os personagens mais carismáticos que um jogo podia ter, cara. Aquele Abigail, o Sodom, o Rolento, cara. Foda demais.
Não, é detalhe, né, cara? Personagens esses que viraram depois personagens Street Fighter,
personagens,
né?
Personagens do Shader Alpha, né, cara? Muito bom. Uh-huh. É o Guy também, o próprio.
O Guy, é verdade.
Só tem uma crítica a fazer o H, porque, cara, é muito tosco. Ele não tem os sprites dos braços mexendo, sabe? Quando ele tá andando, é o tronco dele parado e as pernas são...
É, bem, verdade.
Muito
nem, né, cara?
Assim, né? O H... A história de Final Fight é ótima, né, cara? Um sindicato do crime que sequestrou a filha...
Em Metro City.
Em Metro City, né? E aí, o H, que é o prefeito de Metro City, ele vai sair na porrada, né, cara?
pra salvar a filha Jéssica dele, cara, claro.
Que sorte, né, cara? O prefeito ser um alterofilista também, né? O Final Fight, cara, uma coisa que eu acho bem interessante dele, porque, assim, o Double Dragon, né, ele introduziu lá o sistema de multiplayer, né, dois jogadores e tal, só que você apertava Start e era o Billy, o Jimmy, ou o Spike, o Hammer, né, que era basicamente o mesmo sprite com cor diferente, né? O Final Fight, cara, ele realmente trouxe não só dois, mas três personagens, né, pra você escolher. Cold, o Guy e o H.
Double Dragon é aquela coisa que se falasse que um era Jimmy, o outro era José, tanto faz, cara, porque era a mesma coisa um do outro.
Era exatamente a mesma coisa.
Eles não mudavam nada a jogabilidade. Já em Final Fight, eles começaram a definir, ah, não, tem esse cara que tem essa história, tem esse que tem aquela outra, e deu dessa diferença de jogabilidade entre eles também.
Eu amo a família Andori. Cara, Andori Jr., Andori Father, Andori Grandfather, cara, é tudo muito foda, cara.
Eu não gosto muito do 1, não. Eu acho ele, não sei se é por causa da jogabilidade que tá meio envelhecida, sempre gostei mais de outros.
É, eu não sei, o Final Fight pra mim, cara, eu começava a jogar, tanto no Super Nintendo quanto em arcades mesmo, fliperama, eu nunca me animava muito, sabe, em continuar, não era aquele jogo que me prendia. Ele só está vencendo Golden Axe nessa lista pela importância histórica mesmo, né?
Também.
Porque eu, sinceramente, prefiro Golden Axe do que Final Fight. Mas, enfim, então, esse é o nosso oitavo lugar.
Não pode deixar de falar, né, que lembra muito o Final Fight, que é o Captain Commando, né, que também é da Capcom, e praticamente Captain Commando é uma versão genérica do Final Fight, né?
É um Final Fight futurista.
Sim, exatamente. Assim, em termos de diversão, sabe? Eu gostava muito mais do Captain Commando.
Ah, eu também. Eu preferia os personagens, eu preferia...
Em que jogo você vai encontrar uma múmia que anda e tem faca? Um bebê, cara, que controla um robô, cara? É muito foda.
É muito foda, cara.
Cara, mas...
E aquela coisa era muito igual, cara, até o início, lembra? Você tinha aquele mapinha que mostrava...
É, esse mapinha é clássico dos jogos da Capcom, jogos de modo geral.
Exatamente.
Isso é bizarro tu falar isso, cara, porque eu, sinceramente, eu não consigo achar graça do Capitão Comando, porque eu acho ele tão parecido com o Final Fight, que pra mim os dois ficam no mesmo patamar, cara.
Sim, e a gente só entrou o Final Fight justamente pelo fator histórico.
Pelo fator histórico, mas assim, por exemplo, se tu disser, ah, qual dos dois tu prefere jogar? Ah, eu acho muito melhor o Capitão Comando. Eu não consigo achar um melhor que o outro, porque pra mim eles são tão idênticos, cara, que eu não consigo botar um acima do outro.
É, assim, eu acho o Capitão Comando, ele ganha pra mim na parte do que você vê, principalmente, né? Os personagens, os cenários.
São muito mais isso, mas quando nós, quando jogamos, éramos mais crianças, né? Tirando papo. Então você olha assim, cara, você acha muito legal, ah, uma múmia, ah, um bebê e um robô.
Jogabilidade é a mesma coisa.
Capitão Comando de 91, né, então. Cara, eu tenho quase a certeza que Capitão Comando foi o primeiro jogo que eu joguei na minha vida.
Olha só, cara, que maneiro.
Nossa.
Olha, que legal, cara, acabei de ver aqui, Capitão Comando, ele também se passa em Metro City.
Metro City, claro, pô.
Ano de 2026.
Ah, viu? É só um futuro mais pra frente.
Não, aquele bebê é filho do H.
Olha só. Nosso sétimo colocado, que de importância histórica não tem nada.
Mais pelo fator nada. Diversão.
O fator jogo foda pra caralho. Porque esse jogo, cara, é a prova de que beat'em ups podem dar certo em portáteis.
Certeza, né? Tipo, é o grande representante de portáteis que a gente tem de beat'em up.
Exato. Uhum. Que é Dragon Ball Advanced Adventure.
Olha, eu tenho que confessar que eu não conhecia esse jogo, nunca tinha visto ele na minha vida, até que o André mandou todo mundo conhecer ele, jogar um pouco, ver como é que é. E, cara, o jogo é bom demais. Mais,
né? É muito bom, cara. De longe, assim, o melhor jogo de Dragon Ball que eu já joguei. Foi lançado em 2005, 2006, aqui no Ocidente, pra Game Boy Advance. E, cara, ele tem gráficos lindos, assim. Cara, a animação de sprites é sensacional.
A animação
é
muito boa, cara. Bem fluida.
Totalmente, cara. E, assim, eles recriaram com muita maestria mesmo o universo de Dragon Ball, sabe?
Muito fiel, cara, a história original também.
É, desde os cenários, assim, aquele estilo, né, do Akira Toriyama de fazer cenários. Dos inimigos, né, ele pegou aqueles monstrinhos, aqueles bichos, cachorros, né? Uhum. Dinossauros, bem no estilo do Toriyama mesmo. É um beat'em up muito foda, cara, muito foda.
E o Goku, cara, ele faz movimentos assim, exatamente que você vê no anime, no mangá mesmo.
Sim.
Girar o bastão pra repelir bala, sabe?
Cara, a quantidade de combos é inacreditável.
Cara, eu não conheço muito Dragon Ball, que nem vocês, pra saber se é perfeito ou não. Mas primeiro, o que mais me chamou a atenção é realmente a parte de combos dele, que é muito legal ficar dando combo nos bichos.
É muito ágil, sabe? Você vai correndo e começa a dar o combo e não para, sabe? Uhum. O jogo é muito rápido,
O Goku corre de braço aberto, cara. É muito foda isso.
Ah, cara, é animação, cara.
É igualzinho, cara. Igualzinho.
Com muita perfeição. A história, ela vai desde o inicinho de Dragon Ball.
Tanto que você vai aprendendo. Tanto que você vai aprendendo os golpes, né? Você começa sabendo nada. No meio do jogo, você já tá sabendo Kamehameha, né?
Isso, não. E o Kamehameha, cara, é aplicado de uma maneira genial a jogabilidade. Porque basta você segurar um botão que ele começa a concentrar. E enquanto você tá concentrando, você pode continuar batendo, sabe? Então você mescla o Kamehameha com os combos, cara. É sensacional, cara. A jogabilidade é muito boa. Como o Diego disse, você vai aprendendo os golpes, né? O Goku, ele vai crescendo, evoluindo. À medida que você vai passando, você vai ganhando mais barras de Kamehameha, você vai carregando. No começo é só um tirinho mesmo, assim. Depois vai dando aquele Kamehameha que parece o Hadouken do Ryu no X-Men vs Street Fighter, o Chico Hadouken lá. E tem, cara, tem todos os personagens, sabe? Tem desde o Ninja Púrpura, ao Tao Pai Pai, ao Kuririn, Jack Chun.
Mestre Kame, né?
Conta, assim, do inicinho lá, o Goku criança, até o Piccolo, né? Uma coisa interessante é que, além de beat'em up, né? Quando você vai pro torneio de artes marciais e em algumas outras lutas, ele vira um jogo de luta normal, com barrinhas de energia, tipo Street Fighter mesmo. E aí a jogabilidade muda um pouco.
E você nem sente que você tá jogando jogo de luta, é impressionante.
Pois é impressionante, cara. É um dia que você vai zerando, você vai abrindo novos personagens. E aí, cara, você pode começar a jogar o modo história depois jogando com o Ninja Púrpura, cara. Isso é foda, muito sabe? E, cara, um cartucho de Game Boy Advance, cara. Tem muita coisa.
É um jogo muito bom, que provavelmente nem metade vocês ouviram falar desse jogo.
É, ele não foi tão bem divulgado quanto os Budokais aí de PS2, né?
Quem é fã da série vai jogar e vai ver os golpes, vai sentir, porra, eu tô jogando desenho.
Se você for fã da série, você vai ter orgasmos jogando, sabe? E se você não é, velho, é um jogaço, de qualquer maneira.
Tá, eu vi o Pablo que não é fã e gostou, né?
Ah, adorei, velho, joguei muito bom mesmo.
Por isso ele ocupa a nossa sétima posição.
A única menção honrosa que tu pode dar pra algum jogo de portátil que seja beat'em up, cara, fica restrito ao Final Fight Advance pro Game Boy Advance também, mas faz, que é inferior a qualquer outro Final Fight. Então, cara, desculpa, mas nesse quesito, Dragon Ball Adventure ainda consegue reinar absoluto, né, cara?
Assim como eu sinto falta absurda de jogos de luta pro DS, a gente não vê muito jogo de beat'em up pro portátil, né?
Cara, eu acho que os portáteis atualmente, eles estão focados sempre nas mesmas coisas. Eu acho que portátil é uma plataforma tão boa de reviver coisas do passado, porque é um sistema que é fácil de tu portar, e principalmente é um sistema que a pessoa que tá jogando ali não tem muito tempo, cara. Tá num ônibus, precisa jogar alguma coisa rápida.
O nosso sexto lugar é um jogo que saiu bem no final do Mega Drive, né? É o Comic Zone.
Foda.
Né?
Muito foda bom. No cu, uma bosta.
Jogo tá doido? Cara, o Comic Zone era muito bom, cara.
Ah, no teu cu, cara. Aquele dia a gente ficou horas jogando essa porcaria, cara. Impossível.
Mas, Paulo, olha só. O problema teu é que você não sabe pular aquele começo do jogo lá e tu morre com 7% do jogo. Cara,
não, peraí. Como é que eu posso dizer que um jogo é bom, que eu dou um soco numa parede, perco o HP e eu tenho que quebrar a parede pra passar?
Cara, tenta socar uma parede. Tu soca a parede que tá aí do seu lado.
Tá, só que aí tu tá lá com quase nada de HP. Imagina na vida real, tu tá tricansado, trimal. Tem um cara querendo comer tua bunda e tu tem que socar a parede pra quebrar. Aí ou tu morre com um cara comendo tua bunda, ou tu morre socando a parede, cara. Isso acontece o tempo todo no jogo.
Cara, eu soco a parede na hora.
Aí é que tem umas paradas mais maneiras de Comic Zone, cara. Você usar aqueles itens que você tem com sabedoria.
Sim, não. Uma coisa é você usar. Eu concordo com o Pablo. Uma coisa é você usar os itens com sabedoria. Outra coisa é você não saber o que te espera, sabe? E assim, muitas vezes você passa por dificuldades e você tem um item e você não usa ele exatamente por medo de não ter ele quando você precisar, sabe? A gente vai falar dos pontos positivos dele, mas vamos jogar os pontos negativos de cara, assim, e por que que ele não tá mais bem posicionado, sendo um jogo que você olha pra ele, cara, você pensa, esse jogo vai ser o jogo mais foda do mundo. Não é. Por quê? Primeiro, eles têm umas decisões, assim, de design. Só que a parede perder health e você ter que quebrar a parede com soco é uma idiotice, realmente.
Obrigado.
Outra coisa, você só tem uma porra de uma vida.
É, isso jogo é realmente uma merda.
Não tem continue. Se você completar o capítulo, eu não sei exatamente como se dá, porque não tem contador de vida, não tem nada. Mas, se eu não me engano, se você completar o primeiro capítulo do jogo, você tem direito a tentar mais uma vez você morrer nele.
E ainda tem a desgraça que cada fase, velho, ela é mais ou menos do tamanho do universo. Tem uma vida pra completar uma fase que vai durar um dia pra ti. Aí tu morre, cagou tudo. Vai pra porra do início, começa. Caralho, ó, não dá. O cara tem que ter paciência ao cubo, cara.
Você conta que os itens também, eles não são nem um pouco, tipo, amigáveis, né? Você olha pra ele, você não sabe o que, que ele faz.
Exato,
você
tem que usar.
Vou fazer com esse rato no meu bolso.
Cara, e o jogo é muito evil, velho. Você recebe uma daquela poçãozinha de recuperar health a cada, sei lá, sabe, 7 anos da sua vida. Mas o jogo, ele tem muitos pontos positivos também. Ele tem um estilo visual. Cara, a coisa é único, não existe outro jogo desse tipo.
É a coisa que chama atenção de cara, né? Você vê, você tá numa história em quadrinho viva.
Isso, assim, a história é que o cara principal, o Sketch Turner, ele é um artista freelancer lá, que tá desenhando o seu novo HQ, chamado Comic Zone. Aí dá um raio na casa dele, aí um dos personagens da história em quadrinho dele cria vida e manda ele pra história em quadrinho pra ele se fuder lá. Ou seja, você está numa história em quadrinhos, mas você não está só no mundo de uma história em quadrinhos. Você está literalmente nas páginas de uma história em quadrinhos, sabe? Você vai andando, os cenários, assim, são divididos por quadrinhos. Você pula de um quadrinho por outro, ele escala pro quadrinho de baixo. Inclusive, isso te dá liberdade pra você escolher o caminho diferente pela fase.
É, vai dar tudo no mesmo lugar, né? Mas é aquela coisa. Quando você vai jogando o jogo, você vai conhecendo, ah, é melhor esse caminho, é melhor esse item por aqui. É uma coisa que realmente é um jogo que você tem que jogar bastante pra você poder saber, assim, por exemplo, até usar os itens.
Cara, e uma das coisas mais filhas da puta, ao mesmo tempo, mais divertidas que tem no jogo, é que além disso, cara, do nada pode aparecer uma mão e pintar um inimigo pra tu matar, cara.
Não, cara, tá legal que você, enquanto personagem, você começa a conversar com ele, tipo, pô, eu te criei, agora você tá querendo me matar, como assim?
É, em balãozinhos, né, de fala, bem quadrinho mesmo, com onomatopeias de quadrinho. Quando você mata o cara, ele se despedaça em vários papeizinhos. Tem um ataque que você segura o botão de ataque, ele começa a rasgar a página e fazer um aviãozinho de papel que ele joga.
Você inimigo, perde energia pra caramba pra fazer isso, né? É. Falando dos ataques, cara, a variação dos golpes que você tem é absurda. Você dá gancho, você pula e dá voadora, você gira as pernas no ar, cara, muita coisa que dá pra fazer.
Muita variedade de combo. A jogabilidade dele é impecável, assim. O que mata mesmo, e o fato dele não ser lá, sabe, tá no primeiro lugar da nossa lista, é essa dificuldade, essas decisões absurdas, sabe? Por que, cara? Por que não ter mais vida, sabe? Qual o sentido disso? Por que não ter continue?
Por que perder energia jogando parede?
Ele saiu bem no final do Mega Drive mesmo, né? Tanto que os gráficos dele, cara, são excepcionais, assim. São um dos melhores gráficos do Mega Drive, assim, de longe. Ele saiu só em 95, cara. 95 já tinha tudo, né? Já tinha PlayStation, já tinha tudo. O jogo é sensacional, assim. Apesar da dificuldade, cara, é um jogo jogo que você precisa jogar de qualquer maneira.
Alguém aqui que jogou, terminou?
Eu terminei com Quick Save, Quick Load.
Eu lembro que o Fred virou e falou assim: hoje eu vou zerar a Comic Zone. Aí ele ficou uma hora jogando. Aí daqui a pouco, ei, Fred, já tá zerando? Tô vendo vídeo no final do YouTube.
Cara, o Fred tá online, vamos ver se ele tem algum parecer sobre. Fred, qual é o seu parecer sobre Comic Zone, Fred?
Cara, você acha fácil?
Você acha fácil? Cara, Comic Zone não é um jogo difícil, velho. Difícil é você engolir um boi vivo. Comic Zone é muito impossível, cara. Aquele jogo é uma desgraça, velho. Não tem condição, não. Ah, nem, velho. Você fica frustrado que você joga negócio. Que nem com o Quick Save você consegue passar, não, cara.
Nem com
o
Quick
verdade,
Save.
Verdade, verdade.
Você lembra da sua promessa naquela tarde? Você virou e falou assim: hoje eu zero Comic Zone.
Eu saí do Comic Zone derrotado, velho. Eu não consegui jogar ele direito, velho. E é que nem o Pablo disse uma vez, velho. Dá raiva porque o jogo é muito bom e tudo mais, sabe? Muito bem feito, golpes legais. Mas você só apanha, cara. Qualquer coisa que você faz, você perde health. Aí você vai e morre e você tem que voltar lá não sei aonde, no início da fase, fazer tudo de novo, cara. Nossa.
Não, e tem aquele chefe desgraçado, que é o bicho que fica com a cabeça tocando bola de fogo na gente, cara.
É?
Aí, ah, cara, tu é muito tem que fácil pular, tem chefe que passar por baixo dele e pegar um barril e empurrar. Só que, cara, tu tá embaixo dele passando, ele fica tocando bola de fogo na tua bunda e foda-se, cara.
Cara, não tem que passar por baixo coisa nenhuma, cara. Se você pular o foguinho dele, dá uma voadora, pular
o cara, só tu conseguiu voadora. Assim, cara. Ninguém mais conseguiu.
É, só o André mesmo, cara. Se eu tivesse jogando aquele negócio sem quick save, eu ia ficar um ano agarrado naquele monstro verde, cara. Eu demorei muito pra passar ele.
Nossa. Ok, então esse é o nosso sexto lugar. Muito obrigado, Fred.
Adeus, sai a todos.
Vamos lá, então, o nosso quinto lugar, cara, vítima de algumas controvérsias e tudo mais, o Simpsons Arcade.
Controvérsia por quê? Cara, vocês estão inventando coisa pra derrubar a minha posição, cara.
Cara, não.
Cara, que filho da puta, cara. Ele representa perfeitamente Simpsons. Tu tem todos os personagens ali pra tu poder ver. Tu tem várias locações que apareceram no desenho, que aparecem na historinha, enfim.
Não, assim, o jogo, cara, ele é uma das melhores adaptações de qualquer coisa que você puder imaginar.
Eu acho que o grande atrativo do jogo é isso, cara. Você tá jogando e você conhecer, nossa, tem isso nesse tal capítulo.
Realmente,
esse tal lugar
e também, outra coisa que eu acho muito legal nele é que ele tem aquele esquema de tu poder fazer combos com teus amigos jogando junto.
É verdade.
Por exemplo, tu tá com a Marge e o outro tava jogando com o Homer. Aí, cara, um abraça o outro e vira uma bolinha e sai batendo em todo mundo na tela. É muito legal isso aí, cara.
Ah, bem legal. Ó, o legal, assim, o Simpsons, né, lançado em 91 também, né, muito jogo, assim, lançado em 91.
É, ele tava naquela leva de 1 milhão de jogos.
Isso. Pela Konami, né, quem jogou o Tartarugas Ninja de 89, de arcade, é exatamente o mesmo estilo, sabe, o mesmo estilo visual, assim, de aquele gráfico de desenho, né, o mesmo engine, basicamente, né, como no Tartarugas Ninja, você tem a possibilidade de jogar com 4 jogadores, né, um joga com a Marge, outro com o Homer, outro com o Bart, outro com a Lisa.
Que possuem armas diferentes também, né, porque possui o Bart, você não dá soco, só o Homer acho que dá soco, no caso, mas o Bart, isso, por exemplo, ele bate com um skate, sabe, ele anda com um skate o tempo inteiro, né.
E a Marge bate com um aspirador de pó, né, cara, isso. Muito legal. Graficamente o jogo é foda, assim, cara, tem quantidade inacreditável de sprites de tudo, sabe? Na fase do bar do Moe, tem o Moe lá limpando os copos no balcão. Vai passando personagens conhecidos, assim, que estão fazendo alguma coisa no fundo do cenário, sabe? E isso é muito foda, sabe? Muito foda. Uns pequenos detalhezinhos, assim, é muito legal.
Cara, e tem várias coisas que são muito legais. Aquela setinha do Hurry Up, sabe? Que aparece, que é uma mãozinha que fica apontando o caminho. Aí eu não sei porque eu tava jogando e me distraía. Cara, aquela seta, ela vem e te dá um soco se tu fica muito tempo parado, cara.
Muito
Simpsons. E aí, tipo, no final, quando tu vai enfrentar já o Burns lá dentro da mansão dele, cara, ele aparece com uma baita de um robô gigante dentro
do robô.
E ele fala: "Welcome to your grave, suckers." Cara, muita referência. Vocês querem derrubar o meu jogo, cara?
Cara, o jogo é muito bom. Ele tem um sistema de jogabilidade bem simples. É um botão só de ataque, um botão de pulo. Você tem vários objetos que você pega no cenário, né? É de longe o melhor jogo baseado em Simpsons, né? Acho que, claro. Cara, o único bom mesmo que eu joguei, né?
Ah, aquele Bart Nightmare eu achava legal.
Ah, você achava. chava, joga de jogo. Agora, os problemas do jogo, cara, é exatamente isso. A simplicidade de ataque dele acaba deixando o jogo muito repetitivo.
É, fica meio monótono que não tem variedade de ataque, né? É aquele ataque normal e você pular e apertar o botão de ataque.
Ah, mas ele tem uma variedade legal de armas, gente.
Mas essas armas são temporárias, né? Você passa mais parte do tempo sem elas do que com. E os chefes, eles não têm muita estratégia. É, isso é uma reclamação que eu tenho, não só contra esse jogo, quanto a muitos beat'em-ups. A menos que você decore o padrão do chefe, ele não te dá a chance, sabe, de desviar do ataque. Você tem que saber exatamente o que ele vai fazer. E no Simpsons, acaba sendo uma parada assim, vamos juntar aqui no chefe, bater nele até ele morrer, sem nem saber o que tá acontecendo.
Parece que foi feito do tipo, vamos fazer uma jogabilidade para o jogador gastar mais ficha possível. Porque, cara, você morre demais.
Como sempre, né? Essa jogabilidade simples é o que mais me incomoda realmente, sabe? Não tem uma variedade de ataques nele, mas é um muito bom jogo, né?
Ah, era divertido sim. Tanto que até o Michael Jackson tinha ele.
Olha só.
Michael Jackson tinha tudo, cara. Tudo.
Mas assim, de longe, assim, o mais divertido mesmo é você juntar quatro amigos e jogar os quatro.
Ah, com certeza. Ele é um jogo pra jogar com um amigo, cara. Sozinho ele é sem graça mesmo. Mas eu sei lá, eu curti bastante dele. O que eu te falei, pra mim, na minha listinha, quando cada um teve que fazer essa listinha, eu botei ele lá em cima, porque, cara, eu não sei, também entra aquele fator da nostalgia de eu me lembrar de jogar. Cara, eu joguei demais esse jogo. Ele realmente, muita minha mesada foi embora nele. E, ó, velho, eu sou fanático por Simpsons. Acho a história muito legal, cara. Aquele lance de, cara, os caras estavam roubando uma joalheria e aí, sei lá, o diamante voa e cai na boca da Maggie, que fica chupando como se fosse um... Cara, é legal, velho, é legal.
Então esse é o nosso quinto lugar, né? O quarto lugar é um jogo que eu, particularmente, não gosto tanto, mas eu admito a sua importância e admito que ele mereça estar nessa posição, que é o Dungeons and Dragons Shadow of Mistara.
Ah,
né?
cara,
muito foda. Acho que até a série Dungeons and Dragons, né, foi a primeira série que eu vi que realmente fizeram uma grande diferenciação entre os personagens. Verdade. Cara, você vê que são classes diferentes e a jogabilidade é completamente diferente.
Uhum. É verdade.
Guerreiro, ele não tem só bater, sabe? Ele tem umas skills, ele tem umas armas diferentes, ele tem outras possibilidades.
É muito elemento de RPG, né?
É, o principal diferencial do Dungeons and Dragons pra todos os beat'em-ups aí que você já viu, claro, ele se inspirou bastante em algumas coisas que foram introduzidas primeiro pelo Golden Axe, né? Mas ele elevou isso a um nível absurdo, né? Porque você nunca tinha tido tanta coisa de elemento de RPG numa máquina de arcade, né, cara? Uhum, máquina de arcade era aquele negócio que você chega lá, joga e fim, entendeu? Você vai embora. E ao contrário disso, RPG é um jogo que é pra você ter na sua casa, pra você jogar horas e horas. É uma coisa que você nunca imaginaria que fosse se misturar. E o Dungeons and Dragons fez isso, né, cara?
Muito legal, cara, o fato de você poder carregar arma, carregar magia, possui level também, né?
Cara, o que eu acho mais foda do Shadow of Mistara, assim, porque eu, quando eu joguei na época, ele vinha num packzinho, a Advanced Dungeons and Dragons pro Sega Saturn, que vinha dois jogos. Um era o Shadow of Mistara e o outro, eu não lembro qual era, era o mais simples dele.
Era o Tower of Doom.
Tower of Doom, isso. E, cara, e era muito foda, primeiro, porque ele tinha a coisa de magias que tu podia abrir um menu e selecionar qual magia tu queria usar.
Isso.
Isso já era uma baita de uma diferença comparado com qualquer outro lineup que tu tinha na época. E ele tinha uma variedade relativamente boa de personagens, né, cara?
Ele tem seis personagens. Cada um com suas próprias skills, alguns têm magias, outros só têm arma diferente. E é uma coisa muito legal que é bem intuitivo, cara, você trocar de arma. Não é aquela coisa que você para, você tem que ver. Pode ir trocando enquanto você tá andando, desviando das coisas assim.
Tem isso, né? Você pode equipar não só armas, como armaduras, acessórios, capacetes, etc. E vários tipos de magia, né? Isso é muito interessante, mas, sinceramente, pra mim é o que sempre me afastou desse jogo, sabe? Talvez seja um preconceito bobo mesmo, mas pra mim beat'em up tem que ser um jogo de cerebrado. E pra mim ele, sabe?
Me afoge um pouco do contexto, né?
O que eu acho legal de Dungeons & Dragons é que você pode seguir pela linha RPG como você pode seguir pela linha beat'em up, cara. Você pode ignorar todos esses recursos de RPG e jogar como se fosse um beat'em up normal, que você consegue se divertir e jogar do mesmo jeito. Claro que se você considerar o fator RPG, você consegue jogar mais fácil, consegue ter acesso a alguns itens melhores e tudo mais. Só que você ainda consegue se divertir se você ignorar essa parte, sabe?
Então, uma coisa que eu tenho que falar do jogo que eu não gostei realmente, que foi o fato dos especiais, você paralisar a tela, cara. Cara, não dá pra jogar com a Nath quando ela pega o mago, sabe mesmo? A Nath, ela fica soltando 50 mil especiais de uma vez só e você não joga.
É porque eles traduziram bem fielmente o próprio Dungeons & Dragons, né, cara? Que é o quê? É um jogo de RPG onde todo mundo odeia seu amigo mago.
Sim. Exatamente.
Ninguém gosta de mago, porque mago é mega apelão, né? E aí, no jogo é a mesma coisa, cara. Porque o mago, quando ele faz uma magia, é forte, atinge todo mundo da tela e para, cara. Então você não pode fazer nada, só esperar,
cara,
ele.
A pior coisa que um amigo teu mago pode fazer é quando tu entra naquela sala, cara, que tá repleta de bicho, aí tu sai correndo pra bater nos bichos e o cara solta aquela magia que pega todo mundo lá na frente, sabe? Tu tá um passo do bicho e todos eles morrem. Aí no final aparece ele,
uhul, uhul. Todo mundo
fora. Não. A maior pontuação, cara, e tu quer explodir em cima, cara. cara, isso é muito irritante. Oh,
cara, não, cara, pra esse cast eu tava jogando com a Nath. E beleza, né? Na segunda fase, eu acho, eu cheguei no level 10, ela chegou no level 15, não sei o quê. E aí, cara, até o fim do jogo eu fiquei no level 10. Ela ficou no level 50.406. E eu não consegui evoluir porque ela matava todo mundo.
Tem umas fases que é dentro de uma caverna, e aí tu tem um caminhozinho pra seguir, e do lado é uns abismos. Pela lógica universal do Beaten Up, não te preocupa com abismo. Tu vai, é uma parede invisível, e nele tu cai. Eu tava indo lá dando um soquinho no bicho, o bicho me dava uma dor, puf, o Pablo caía. Aí o Pablo ia batendo no bicho e não olhava pro chão, puf, o Pablo caía. Cara, depois da quinta vez que o Pablo caía, o Pablo desligou o videogame e foi embora.
Mas enfim, o jogo, ele é, apesar de tudo, né, muito divertido.
É muito, cara, é muito
se você tiver de mago, sim.
Como muitos outros, né, já nessa época, ele tinha suporte pra 4 jogadores, o que é bem legal, né. Dungeons & Dragons, acho que foi o último grande beat'em up da Capcom mesmo, né. Aliás, dizem que esse é o último grande beat'em up de todos os tempos mesmo, né.
Dos clássicos, beat'em up clássicos, ele é o último mesmo.
É, porque ele foi lançado em 1996, cara. Isso é tipo ontem, é,
sabe. A geração de 1996 nem sabia o que era beat'em up.
Já, né, pois é. Como a gente disse, né, depois do Final Fight lá, criou um modelo que só foi aperfeiçoando, né. E você pode dizer que o Dungeons & Dragons, ele é o ápice disso, né. Ele é tão ápice que pra mim ele chega até a ser over, porque ele já colocou coisa demais.
Isso aí.
Então agora a gente chega no top 3, né, cara? Medalha de bronze, prata e ouro, né?
Pra um deles ter chegado aqui, ele é foda.
Cara, é um jogo que se você não jogou ainda, você precisa urgente, sabe? Vamos lá, então. A terceira posição, cara, é mais um jogo da Konami. O primeiro grande hit mesmo dela foi o Tartarugas Ninja de arcade, né, o primeiro. Depois teve esse, o Simpsons. E a gente teve que colocar, talvez, o último grande beat'em up da Konami, que é o Turtles in Time, né? Tartarugas Ninja 4, conhecido nos consoles, né?
Muito foda. Só pra vocês terem ideia, né, foi o arcade mais vendido da Konami de todos os tempos.
Olha só, cara. Tartarugas Ninja foi um dos desenhos mais bem representados em jogos, talvez o mais bem representado em jogos, né, cara? Tem muito jogo bom.
Muito jogo bom, e Turtles in Time é quase se jogasse o próprio desenho, cara.
Cara, é muito bom. A qualidade gráfica é absurda, cara.
E naquela época a série tava num hype alto, até por causa dos filmes também que estavam saindo, né?
Exato. Cara, mas Turtles in Time, pra mim, ela tá no mesmo patamar do Simpsons. A parte de desenho, eles representam muito bem.
Não, pra mim, cara, o Turtles in Time, ele dá um banho no Simpsons, porque, tudo bem, ele não tem a variedade dos personagens, é menor, né, são 4 tartarugas iguais, só muda a cor da faixinha, mas, primeiro, em armas, as armas são muito mais interessantes, e a quantidade de combos, cara, você tinha muito mais combos, sabe?
Ah, cara, muito foda.
E uma boa interatividade com o cenário também, né?
Pois é, muito maior.
Gigante.
Uma coisa que eu acho que o Turtles in Time realmente ganha bem do Simpsons, cara, é a variedade do cenário e a interação com ele, cara. Você tem cenário no meio da rua, você tem cenário no esgoto, você tem cenário no laboratório, cenário em trem, em navio, cara, e cada um não é simplesmente uma skin diferente, não, cada um tem um estilo, tem umas jogabilidades, umas funcionalidades diferentes, cara.
Cada cenário te proporciona uma coisa diferente, né, assim.
Cara, é muito foda você estar no meio do navio, de repente você pisa numa tábua solta, a tábua vai na sua cara,
E outra, é uma das partes fodas, assim, que geralmente não tem em beat'em up, porque como a gente disse, eles podem tentar colocar uma história interessante, mas whatever pra história, cara. Só que o interessante do Turtles in Time é que a história, ela tá intimamente ligada à jogabilidade, cara, aos cenários. Turtles in Time, né, o que que é? As tartarugas ninjas voltam no tempo e vão viajando por várias eras da história, né? Isso é muito legal.
Tem aquela fase da pranchazinha, né, também, né?
Pois é, cara, muito legal.
Ah, peraí, legal de coerrola, cara. Ele não é legal.
Ah, é legal, é divertido, não, cara. Pariu, cara. Só pela música, cara.
Ah, a música é outra coisa, muito foda, cara.
Cara, jogar o personagem na tua tela, cara.
Pô, isso é foda. Eu nunca soube como fazer isso, mas é foda.
Aconteceu sem querer comigo também.
Até agora, pra mim, é aleatório.
É, cara, se alguém, assim, por favor, nos conte como jogar o personagem na tela a hora que a gente quiser. Inclusive, tem uma fase, né, que o destruidor tá num robô, você tem que jogar os inimigos na tela.
Aí vocês rebaixam o meu The Simpsons e botam por causa... Tá bom, vai.
Cara,
vai jogar...
Cara, não, sério. Ô, Paulo, Simpsons você joga inimigo na tela, Paulo?
Ah, tá bom. Caralho, tá trocando, já tem coisinha de... ficar apertando bem rapidinho pra encher o balão?
Ainda bem que não, né?
Não,
aquilo é jato pra cacete, Paulo.
Não.
Você fala mal da fase de bônus do skatezinho e fala bem dessa.
Desculpa. Realmente, a fase de bônus do skatezinho é muito melhor que encher o balão.
Pô, cara, fala sério.
Lá, lama minha bunda, cara. Paulo,
trilha sonora, visuais, movimentação, assim, quantidade de golpe, de combos, quantidade de cenários, variedade de cenários. Pra mim, ele supera os Simpsons em todos os sentidos, sabe?
Ok, acabou. Desculpa, eu tava com o microfone desligado, pode repetir? Mas aqui, ó, desculpa. Aí, volto. Se fosse pra jogar, aí joga inimiguinho na tela, aí a gente podia botar Vendetta no lugar, que foi o que eu falei, cara. Pra quem não conhece, a continuação americana do Crime Fighter, que saiu, o primeiro saiu em 89, quem quiser jogar, não joga, porque é um lixo o primeiro. Mas, enfim, o segundo, que é o Vendetta, cara, ele é um jogo foda. Ele é mais ou menos um clone de Final Fight, só que com alguns elementos muito legais, do tipo, primeiro que, sei lá, se o cara cair no chão, tu pode socar o cara no chão também.
O legal do Vendetta é que ele trouxe um clima mais dark, mais violento, assim,
muito,
né?
Muito mais violento. A melhor coisa que existe no mundo é um jogo que tem homossexuais que tentam o tempo inteiro comer a tua bunda.
Cara, literalmente,
isso,
cara,
não tem valor. E não é assim, mas isso é preconceito, Pablo. Cara, vai estar o vídeo aí embaixo, vocês vão ver. Cara, pra ter uma ideia, eles são tão viados que quando eles não conseguem te pegar, eles começam a trepar com o poste.
É verdade.
Cara, se tu cai no chão, eles se deitam pra te comer no chão, cara.
Cara, esse é o inimigo mais desesperador do mundo, né?
Cara, esse é o pior, porque ele é uma mistura de Venom com um Survivor Horror, tá ligado? Tem que sobreviver aos bichos tudo querendo te comer.
Então vamos lá, cara, nossa medalha de prata.
Merecidíssima, né? Cara.
O melhor jogo que eu já joguei no Mega Drive.
É o jogo que marcou pra mim no Mega Drive, cara.
Que é o fodástico Streets of Rage.
Agora vai ter aquele leitor idiota. Ai, Barack Knuckles 2. O cara tem pavor quando falam Black Knuckles, cara. Agora, só um pouquinho. A gente não selecionou o 2.
Eu acho que não tem nenhum que supera o primeiro, sinceramente.
Eu acho o 2 muito mais foda.
Mas, como a maioria preferiu o 2, ele que entrou na nossa lista, né? É o...
Cara, você já fez isso. É uma junção de jogo foda, jogabilidade, trilha sonora incrível, cara.
Trilha sonora...
Linda.
Cara, é Yuzo Koshiro, cara. Yuzo Koshiro é o cara.
A trilha é sensacional, cara. É impressionante mesmo.
De todas as fases, gruda na sua cabeça. Você fica cantarolando a fase inteira.
Pra um jogo de Mega Drive, assim, ele tem gráficos excepcionais, excelentes mesmo. Fantástico, assim.
A paleta de cor é muito bonita, né? E outra coisa muito foda é que quando você chega pra segurar alguma mulher, você pega no peito dela.
Que merda. Isso é um problema, né? De você jogar com dois jogadores, porque você não só pode acertar o outro, mas basta encostar no outro que você segura ele. E aí é um saco pra sair, é uma merda. É, né? Chega até a ser engraçado, cara.
Esse é o tipo de jogo que você vai pra sacanear seu amiguinho. Olha, sem querer te bater. Olha, sem querer te bater de novo.
Caraca, dá muita raiva. Outra coisa, você pode segurar o seu amigo. Por quê? Porque você pode usar ataques combinados com ele, né, cara? Isso é muito foda. E você pode segurar seus inimigos também, né, cara? Você pode, a quantidade de combos que você pode criar com isso é bem grande.
E você também tem o botão de ataque especial, né? Que é aquele famoso ataque que drena seu HP também.
Isso, a partir do Street of Rage 2 é um ataquezinho meio que de poder, assim, meio Street Fighter, né? A Blaze, ela dá um Hadoukenzinho. O Axel, ele dá um Shoryukenzinho. Mas um já é mais foda nisso, porque, cara, não se chama polícia, cara. E é a polícia mais foda do mundo, cara. Ela tira uma bazuca que destrói todos os inimigos que estão na tela. E não importa se você tá subindo no elevador, cara. Ela atira também e alcança.
E o mais legal é que ela tem uma mira tão boa que ela não te acerta.
Assim, no lance de jogabilidade, cara, Streets of Rage, ele tá acima de quase todos os beat'em ups pra mim pelo seguinte. Não é mash button. Ele tem muito mais técnica do que quase todos, cara. Quase qualquer beat'em up que você puder imaginar, sabe? Você tendo a técnica, você sabendo o que você está fazendo, você pode zerar o jogo sem perder praticamente nenhuma vida.
Grande parte dos chefes, depois eles vão se tornando inimigos normais pela fase, né, cara?
Verdade.
É o padrão de beat'em up, né? Sem muito disso. Verdade. O Andorra era isso, né?
Aí tu vai jogando, né? Todo viciadinho. Aí chega no Mr. X do Street of Rage 2, cara. E é o mesmo do Street of Rage 1, versão impossível!
Outra coisa, né? Ele, na época ali do Final Fight mesmo, ele também trouxe três personagens diferentes entre si, né?
Street of Rage 1, né? Ele trouxe três personagens.
Isso.
Já no 2 e 4.
Isso. Os personagens do Streets of Rage eu acho bem mais carismáticos, inclusive, do que os do Final Fight.
Entendo.
No 1 eles não tinham tanta diferença, né? Tem uma diferença ali básica de velocidade, de ataque, mas no 2 já tem bastante, né? Nos especiais eles têm bem mais diferença também.
Eu acho que até os especiais que ajudaram a diferenciar mais ainda do
outro,
né?
Verdade. Mas eu vou falar aqui por que eu prefiro o Streets of Rage 1 ao 2, cara. Tinha esse lance de chamar a polícia que eu acho foda. Acho que no devia ter tirado, era uma marca. Cara, é muito original isso, sabe? É uma marca da série que não devia ter saído.
É verdade. Isso aí eu concordo, cara. Aquela coisa de chamar a polícia. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, eu levei um susto, cara, porque a tela começou a voltar e eu que isso? Aí aparece o cara com uma bazuca, cara, tirando pra cima e disse, pô, eu morri, né, velho?
E sempre que você vai jogar com algum iniciante, a primeira coisa que ele faz, cara, é apertar o A, cara. Não tem, cara, não tem. Você pode falar, cara, não aperta o A, guarda pro chefe. Sempre, cara. Outra coisa que eu acho legal no Streets of Rage 1 é exatamente esse clima urbano, esse clima real, sabe? Ele te dá uma sensação de realidade, cara, que se perdeu completamente no 2, cara. No 2 ele tem uma fase que parece tirar do filme do Alien, sabe? Um cenário que tem uma cabeça saindo da parede, depois tem uns robôs, nada a
ver,
cara.
Essa fase específica, ela é muito estranha. Até tem muitas fases bem parecidas, né, com
isso, e outra, eu acho que eles não foram criativos no 2, sabe? Como assim, sabe? Tem a fase de elevador, tem a fase numa fábrica, que dá fase numa praia. Caralho, como assim? Outra coisa também, os personagens, né? Eles tiraram o Adam, que era o personagem mais foda, e colocaram aquela porra daquele skate irritante, merda, aquele menino.
É, sim, sabe? Porque ele era tão foda que a temática do 2 foi que o Mr. X sequestrou.
Sequestrou ele. Vamos lá, cara, pro nosso grande medalhista de ouro, na nossa opinião, o melhor beat'em up já criado na história da humanidade.
Pra vocês terem uma ideia, de 4 pessoas, 3 colocaram ele em primeiro.
Nem preciso dizer quem foi a pessoa que não colocou ele em primeiro.
Cara, eu vou sair, sério, tô ficando passado agora.
Com certeza, você tá ouvindo esse cast aqui, esperando um top 10 de beat'em up, você deve estar sentindo falta dele.
Ô, cara, eu só não botei ele em primeiro por causa do Diego.
Por quê?
Eu? Cara, porque quando jogou eu, o Diego e o André, cara, o Diego era o filho da puta que sempre vinha com o voador e me derrubava, cara. Ele só me acertava, ele não acertou.
Grande vencedor, primeiro lugar, temos Double Dragon.
Exatamente, mentira. O grande vencedor é Cadillacs and Dinosaurs, cara. Olha só.
Caraca, velho.
Eu digo sem medo de errar que é o melhor beat'em up que eu já joguei na minha
vida. É o mais completo, né, cara?
Exatamente. Isso, cara. Ele é completo, ele tem tudo, cara. Ele tem porrada, ele tem armas, ele tem veículos. E, cara, nele você consegue afugentar o dinossauro no soco.
Você bate até o dinossauro mudar de cor.
Cara, o dinossauro muda de cor de tanto você bate.
Isso se tu for macho, porque tem horas que tem que passar bem quietinho lá deles, né, cara?
É, Cadillacs and Dinosaurs, de 92, né, já tinha sido lançado todos os modelos, assim, de beat'em ups, né? Na época ele só seguiu, mais uma vez, o modelo de jogos como Final Fight, né? O próprio Capitão Comando também, né? Só que, como a gente disse, ele é completo, cara. Ele tem tudo, sabe? Ele aperfeiçoou, ele chegou à perfeição da fórmula do beat'em up. Simplesmente isso, sabe?
Cara,
ele
tem dash, voadora, especial, armas, até uma fase de carro.
Tá, até a fase que você controla um carro e sai atropelando inimigos convenientemente posicionados em linha reta na rua, cara.
É muito legal você ter brincar de boliche ali. E, cara, é muito legal, cara. Tem toda essa jogabilidade que faz falta quando você não tem isso nenhum.
Você tem ataques especiais que drenam sua energia. Você tem, cara, muita, muita arma. Granada, pedaço de pau, canos, facas,
espadas. Isso é uma coisa legal que ele tem de fogo, cara. Uma coisa bem rara.
Isso, não. E com muita frequência, sabe? Várias. Você tem um 38, você tem uma espingarda, um rifle, uma metralhadora.
Você
uma
pega até munição também pra elas, né?
Munição.
Cara, e eu não sei se é uma coisa minha, assim, mas eu vejo que no Brasil, cara, esse jogo, ele é muito, muito famoso. Não tem uma loja de fliperamas, assim, que eu entro, cara, que não tem.
Cadillacs and Dinosaurs e King of Fighters 98, cara. Tem tudo quanto é lugar, cara.
Sempre tem gente jogando, sempre.
O jogo, ele é baseado em umas histórias em quadrinhos do Mark Schlutz. Teve desenho animado baseado nelas também. Teve até um outro jogo que saiu pra PC, só que não é de beat'em up, é de aventura, sei lá.
Enfim. Ah, e tem pra, é e tem pra ruim, Sega CD também.
É, só que esse, produzido pela Capcom, lançado em 92, né? Você tem 4 personagens, você pode jogar com até 3 jogadores, né? E um personagem supera o Mustafa, o negão de camisa verde, calça amarela, do boné.
Mamba Jamba.
É, uma bad Mamba Jamba.
A ideia da história é que aconteceu uma catástrofe ambiental, né? E aí, uhum. tipo, os caras fizeram um laboratório onde ressuscitaram os dinossauros, transformando ele num monstro de batalha, tá ligado?
Né? E aí você vai lá matar eles, né? Porque não, você vai cair na porrada com ele. Como qualquer beat-em-up que se preze. Ah. Sair na porrada é sempre a solução de todos os problemas, inclusive salvar os dinossauros.
E aquela coisa assim, bem Capcom mesmo, bem Final Fight, né? Aquele mapinha no início mostrando, sabe? É
considerado. Os gráficos ainda melhores, a animação, cara, a animação do jogo é excelente, sabe? Ele suporta muito inimigo na tela ao mesmo tempo, né? Muitos efeitos, assim. Tem explosão. E assim, o legal dele é que ele é bem violento, né, cara? Tem granadas, assim, que você explode, o olho do inimigo sai voando.
Uhum. Cara, e tem a Hannah Dundee, que é ela, mulher, que é tudo pra mim.
Tem um Blanca, né, cara? Tem um cara que é o Blanca, sem tirar ninguém.
Cara, ele na última fase que tem o inimigo, que ele dá a cabeçada que nem do Zidane, cara.
Assim, não é mesmo, cara. E, cara, o que você pode falar de Cadillacs e dinossauros? Tem dinossauros e tem Cadillacs, cara.
Porque é um nome mais apropriado que esse.
Joga em Cadillacs e dinossauros, cara. É muito bom.
Essa é a nossa lista, nosso top 10. Claro, ficaram muitos jogos de fora. Outros que ficaram logo atrás, se fosse um top 20, eles com certeza teriam entrado, como Sengoku, como The Warriors, como Splatterhouse, cara. Splatterhouse é foda.
Não,
como Battletoads. Splatterhouse é foda, Fernando, cala a boca.
Cara, Splatterhouse é muito ruim.
Ai, meu, tem Black Elves. Cara, tem muito jogo.
Tem aquele Separation Anxiety do Spider-Man. É muito foda.
Legal também.
Provavelmente vocês vão botar um monte de comentário. Ai, meu Deus, não fala. Cara, a gente não falou. Te mandem o top de vocês. Bota aí, porque pode ser até que a gente não conheça, que eu acho difícil, porque a gente conhece tudo. Mas talvez a gente não conheça. E aí a gente joga.
Prova que esse top não deixou todo mundo feliz, que nem todos na Lola estão felizes com ele. Vocês se viram no cast.
É verdade. É. O Pablo, como sempre.
Cara, só me acabaram, velho.
Não é, Pablo. Olha só que absurdo.
Cara, pra vocês terem uma ideia, de todos os jogos que eu botei no meu top 10, 4 estão na lista.
Olha, 4, cara. Quase a metade, Pablo.
É, tá achando ruim aqui.
Tá, é. Mas são tudo rebaixados, né?
Cara, mas porra, você colocou um jogo que só você jogou, Pablo.
Ouvintes, me salvem. Olha só. Eu tenho que discutir okay. Criança.
Comentem aí, cara. Defendam o Pablo, sabe? Mas, enfim. Então é isso aí. Mandem também seus comentários sobre a nossa lista. Criem também suas próprias listas. E é isso aí. Até semana que vem, game over.
No mais é nóis.
Ó, cara, hoje eu tava correndo lá, né, aí passou uma turma, uns 60, hoje teve jogo do Atlético e Cruzeiro, né, uns 60 torcedores, assim, tipo, atleticano, cruzeirense, tudo junto, é polícia escoltando os caras, saca? Aí eles estavam passando lá pela Praça da Liberdade, deve ser briga que deu, a polícia mandou parar e tá, tipo, sabe, vai levar os caras pra delegacia e tal, velho. Aí a galera ficou lá na praça, acho que o policial ficou, tipo, revistando os caras e tal, sabe, deu altos lances, assim. Acho que eu vou começar a aumentar a história pra vocês surpreenderem de verdade. Aí um cara deu um tiro em mim, cara. Só que eu tava correndo e aí não me acertou, sabe como?
Caralho, que foda, hein?
Pois é. Inclusive, um dos caras era meu irmão, tipo, plot twist do caramba. Assim,